Treino de resistência taquigráfica, ditado de 12 minutos, de 60 palavras por minuto. Faça o que eu digo. O presidente Fernando Henrique Cardoso é o mais falante de todos os presidentes da nossa história republicana, incluindo os casmurros e calados generais presidentes do rodízio da Redentora, sem nenhuma exceção que mereça a ressalva. Nos 5 anos, 7 meses e 10 dias dos seus 2 mandatos, concedeu poucas entrevistas coletivas e incontáveis individuais ou a grupos, a repórteres de jornais, revistas e TVs, batendo recorde de loquacidade, que deixa a quilômetros o segundo colocado. Sente-se que gosta de falar, tem prazer em exercitar o raciocínio, brincando com os conceitos, com a facúndia do professor com trânsito internacional. Raro é o dia em que não sobe à tribuna e solta o verbo. Em geral, mais de uma vez, onde quer que esteja, seja nas solenidades do Palácio do Planalto, das solenes e pomposas às simples rotinas da pauta. Quem fala demais, apesar do equipamento intelectual e do desembaraço que é um traço do seu temperamento apurado pela vida, nem sempre está inspirado. Dezenas de entrevistas e centenas de discursos não terão lugar na sua biografia. Reconheça-se que muitos repórteres apostam no improviso e não se preparam para arrancar a informação nova, facilitando o despiste verboso que salta embaraços. Pois o presidente acaba de conceder uma entrevista importante ao Globo, além da competência notória, a repórter Miriam Leitão foi favorecida pelo momento. Com a alma leve pela primeira reversão dos seus índices de popularidade, em meses de amarga queda às funduras da rejeição, ansiava pela oportunidade do desabafo que oprime o peito e afunda as rugas no rosto sombreado pelas preocupações de período tormentoso. Vamos à seleção dos melhores trechos da entrevista. Logo na abertura, a desclassificação da crise política para seu enquadramento na ética com a moral. Sou uma pessoa ciosa do comportamento moral, que é a única coisa que não permito ver arranhada. Continua no mesmo e correto tom indignado. E houve insinuações contínuas que se esboroaram porque não têm consistência. Cabe observar que faltou o toque de precisão, dando o nome aos bovinos para identificá-los na poeirada do estouro da boiada. Adiante, ou no mesmo lugar, pois o presidente bateu nas teclas sem avançar na música. Não havia nada que comprometesse o comportamento moral e ético do governo. Se houvesse, seria mais grave do que uma crise política, porque comprometeria a credibilidade do governo. Arremata. Os fatos precisam ser esclarecidos. Não podem ser tapados. Não sou favorável a se esconder. Abafar? Não. Tem que se esclarecer. A exclamação valoriza a ênfase. Mas não se deu por satisfeito. Encontrou o jeito de retornar ao tema, como a sacudir o pó que mancha o paletó claro. O pior é deixar no ar as insinuações. A mais indignante de todas foi o dossiê Caimã. Aquilo foi uma farsa, e não se diz que foi uma farsa. Depois apareceram os casos dos ministros Greca e Elcio Álvares. Quando eles são derrubados, deixa-se a acusação no ar e não se fala mais no assunto. Aqui tonteamos na encruzilhada da contradição. O presidente tem toda a razão ao queixar-se da leviandade com que a imprensa tratou a montagem evidente do chamado dossiê Caimã. Mas, na reclamação seguinte, não fica claro nem coerente, porque, convencido da inocência do risonho ministro Rafael Greca e do sisudo ministro Elcio Álvares, aceitou com pressa e alívio o pedido de demissão de ambos. E é essa sensação de duplicidade entre o que o presidente prega e diz, com a atuação do governo que abre furos na preciosa teia dos argumentos do sociólogo. Neste exato momento em que tão peremptoriamente reafirma os seus compromissos éticos e seu empenho em apurar todas as denúncias sem nada esconder e sem deixar nada inacabado, o governo mobilizou-se em ação articulada e ostensiva para impedir a instalação da CPI mista proposta pela oposição para investigar a responsabilidade dos três poderes no desvio de 169 milhões de reais das verbas liberadas para a construção do prédio do Fórum Trabalhista de São Paulo. Os riscos da CPI só ameaçam quem tem a cauda presa na roubalheira dos lalaus. A saída pelo portão estreito da subcomissão do Senado não escancara as janelas da desconfiança. Fica no ar o cheiro azedo do faz de conta, da investigação contida pelas dificuldades de quebrar os sigilos bancário, telefônico e fiscal dos suspeitos. Com a mais parva ingenuidade,